Olá, ancepianos. Sempre é um prazer compartilhar experiências com profissionais do sistema de previdência complementar. Muitos aqui são meus amigos, amigos próximos e profissionais admiráveis. Então eu agradeço à ANSEP mais uma vez essa oportunidade de poder participar desse momento aqui com vocês. Dando continuidade ao que foi dito pela doutora Patrícia Linhares, onde ela abordou a questão da titularidade do CNPJ, da entidade. O qual abraça o PGA, onde foram dados outros alertas, como sobre a utilização da conta única e transitória, o tratamento dado aos imóveis com a questão de alteração da matrícula, com a recomendação de averbação sobre a qual o CNPJ aquele imóvel pertence, e outras menções sobre essa adequação operacional das entidades, foi abordada uma questão dos controles internos nesse processo. E aqui eu tenho o gancho para dar continuidade ao nosso assunto do CNPJ por plano. Ou seja, quais foram as medidas necessárias, para ampliação desses controles e adequação da governança nesse processo de implementação? O que foi necessário e o que é ainda necessário implementar? Eu trago aqui para vocês, então, o contexto da minha fundação, a Fundação Banco Central de Previdência Privada. Dois grandes tópicos. O primeiro tópico seria a questão da atualização cadastral, que no contexto das Centros, a área operacional entrou em contato com todos os administradores dos fundos investidos da fundação para realizar o tombamento do passivo dos fundos para cada CNPJ. Já no FIP e no Fundo de Crédito Privado, a segregação foi feita a partir da criação de um novo cadastro para cada cotista, ou seja, para cada plano de benefício. E ocorreu o reprocessamento do passivo pelo administrador. Já nos fundos exclusivos, houve a necessidade, de, além da criação dos cadastros individuais, a convocação de assembleia extraordinária para alteração dos regulamentos dos fundos, para modificar o público-alvo, de exclusivo para restrito. Essa ação foi uma ação feita a todos os fundos que estavam na mesma condição, geridos pela fundação. Já no âmbito da tesouraria, foi solicitado ao Banco do Brasil a criação de novas contas bancárias para cada um dos planos envolvidos, né? Excluindo o PGA, que continuou sob o CNPJ da fundação. Foi também criada uma conta corrente na Caixa Econômica Federal sob o CNPJ do Plano Básico de Benefício, que é o nosso maior BD, para os processamentos de pagamentos de depósitos judiciais. O segundo tópico abordado aqui, que eu vou abordar aqui para vocês, é a questão da alteração dos contratos. Ocorreu a segregação dos cadastros e contratos de repasse junto às corretoras de valores, que trabalhavam com as Centros. A fundação possuía cadastro em 21 corretoras sob o CNPJ da entidade. Com essa individualização, foram criados 21 cadastros adicionais para a inclusão de cada um dos planos de benefício, resultando em 105 cadastros ativos com corretoras de valores. Foi necessário também a criação de novos acessos ao Banco do Brasil, individualizados por plano, para todos os funcionários da fundação que participavam desses processos. Quais são os processos de pagamento, recebimento, geração de boletos e assinaturas no banco. Assim foi criado também, um limite de acesso para cada setor e perfil. Nesse momento, aí optamos sim pela conta única com o CNPJ da Fundação para efetuar pagamentos que possuem algum tipo de retenção tributária. Exemplificando, o Plano Básico de Benefício transfere o valor líquido da folha de pagamento a essa conta única, para que a partir daí o CNPJ da Fundação efetue pagamento aos assistidos. Quando do pagamento do imposto de renda da pessoa física, vai ocorrer também essa transferência do valor do valor retido para a conta única. E aí a gente garante a compatibilidade entre o CNPJ que pagou a folha de benefício e o CNPJ que recolheu o imposto de renda sejam os mesmos. Na conciliação dessa conta única, a tesouraria vai ter um trabalho mais intenso, mais estreito, no sentido de quê? De não deixar nenhum valor dormir nessa conta. E caso ocorram devoluções de algum pagamento, busca-se a solução mais breve possível, a correção mais breve possível para que não fiquem, valores a serem conciliados nessa conta, porque o intuito dela é a temporalidade e a transitoriedade. Lembrando aqui nesse processo todo que as apropriações dessa folha de pagamento, ela é feita logicamente no próprio plano, mantendo a segregação. Os demais recebimentos e pagamentos que ocorrem de forma totalmente segregada, a gente obviamente não teve nenhum processo ou rotina implementado novo, né? Uma vez que a fundação já trabalhava com o processo de segregação real de seus ativos e muitas coisas já estavam carimbadas. Mas eu trago um ponto de atenção aqui em relação a esses recebimentos dessas contribuições. Esse procedimento de recebimento de contribuição carimbado numa conta nova não é um procedimento, vamos dizer assim, unânime entre as fundações. E está tudo certo, tá bom? Uma pequena modificação foi feita nesse processo, foi a utilização dos formulários de portabilidade. Foram ajustados com o CNPJ do plano que o participante deseja portar, né? Nesse movimento de ajuste ou adequação, o nosso maior trabalho, além, claro, do burocrático junto às instituições financeiras, os locatários, os fornecedores, os patrocinadores, foi o vinculado à reparametrização dos sistemas financeiros contábil e os terceirizados, demandando um esforço operacional concentrado. Nosso maior custo foi hora homem de trabalho. Foram reportados também, por meio dos grupos de WhatsApp, dificuldades no relacionamento com os patrocinadores, uma vez que houve e há dúvidas em qual conta se devem pagar as contribuições às fundações e qual conta eu vou prestar informação ao fisco, ou seja, qual conta eu vou, especificar nas minhas declarações acessórias. E aqui sim. Informa os senhores que cabe um trabalho educativo, informativo, junto aos patrocinadores, para explicar que temos CNPJ sem personalidade jurídica e que, junto à Receita Federal, ainda somos um único CNPJ, o da entidade. Sim, gente, não foi e não é um processo intuitivo. Então, tem que ter cuidado e esforço na divulgação do seu funcionamento junto aos nossos patrocinadores, fornecedores e instituições financeiras. Para encerrar, vamos abordar a questão do fechamento de balanço. Eu não sei se existem ainda questões quanto ao tratamento das demonstrações contábeis com a implantação do CNPJ por plano em vigor, mas eu acredito que, se ainda há dúvidas, o tradicional curso oferecido pela ANSEP de elaboração das demonstrações contábeis para esse exercício de 2023, que vai ser realizado nos dias 22 e 23, de forma online, vai tratar sobre esse assunto e vai dirimir essas dúvidas. Mas, por ora, eu entendo que não há qualquer alteração no que tange à titularidade, ou seja, balanço, nota explicativa, consolidadas e apresentadas com o CNPJ da Fundação. Claro que as respectivas informações que já estavam vinculadas a cada plano, vão seguir o que veio especificado na Resolução 23 de 2023, ou seja, balanço, DMPS, DPGA consolidado, DAU e DEMAU por plano de benefício. Ok? Combinado? Então, assim, eu me despeço com votos de um ano novo repleto de soluções e boas decisões. Um forte abraço.